Não existem divisões no Espiritismo, porque o Espiritismo é um só. Né? O Espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec, por conta do trabalho que ele entabula com uma falange de espíritos liderado pelo Espírito da Verdade, que é Jesus de Nazaré. Esses espíritos, a identidade deles está descrita ao longo de toda a codificação e resumida ali no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então, quem são esses espíritos? São João Evangelista, Santo Agostinho, o próprio Espírito Emmanuel, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon, Erasto, Paulo de Tarso, Lázaro, os cristãos antigos que estiveram no momento apostólico na Companhia de Jesus, estão todos, quase todos, presentes na codificação espírita. Portanto, o Espiritismo é um só. O que acontece? No Brasil, no começo do século XX, quando o Espiritismo veio para cá, ele teve que conviver com alguns costumes, com alguns hábitos culturais do nosso povo. Então, era costume, era hábito, naqueles primeiros momentos da divulgação do Espiritismo, se estudar o Espiritismo nas casas, dentro dos lares. E aí as pessoas punham uma toalha branca sobre a mesa, colocavam um jarro com água, às vezes flores, e as pessoas que estavam frequentando os lares dessas pessoas achavam que o Espiritismo, para se diferenciar da Umbanda, que é um culto afro-brasileiro, chamavam o Espiritismo de mesa branca, por conta da toalha branca. Né? Mas isso não existe, nem Espiritismo de mesa branca, nem de mesa negra, conforme está aqui. E Umbanda. A Umbanda é um culto afro-brasileiro que nada tem a ver com o Espiritismo. Alguém poderia dizer assim, mas eu conheço um centro de Umbanda que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Existem vários centros de Umbanda que estudam, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nem por isso são espíritas ligados à codificação espírita. Okay? Então, uma coisa são os cultos espiritualistas, os cultos afro-brasileiros, outra coisa é o Espiritismo. O Espiritismo é um só
das pessoas.
Todos os seres têm dia e hora certa para reencarnar. Uma mulher que está tentando engravidar tem um espírito designado a ela em dia e hora certa, ou o plano espiritual determina isso de acordo com a ocasião?
Bem, são duas questões aqui, não é? Todos os seres têm dia e hora para reencarnar, hora certa? Não, não tem. Né? Uma mulher que está tentando engravidar, etc. Veja, aqui nós temos que levar em conta duas coisas. Primeiro, se existe acaso nas reencarnações ou se existe um projeto reencarnatório. Acaso, nós sabemos que não existe, porque se nós ficarmos com essa hipótese de acaso, seria o mesmo que admitir que Deus cria sem necessidade e sem objetivo. Então, nós ficamos com o planejamento reencarnatório, que deve seguir determinadas características, como, por exemplo, análise da personalidade do reencarnante, que são as condições que esse espírito oferece para poder levar a bom termo a sua reencarnação. A listagem de compromissos que esse espírito tem com relação ao cumprimento desses compromissos que vão alavancar a sua evolução no que tange aos compromissos com ele próprio e com as pessoas no meio do qual ele vai ser levado a conviver, né? Existe também, no mundo espiritual, um levantamento de necessidades, ou seja, quais as características de personalidade, que pendências morais, que reajustes de compromissos, que reajustes energéticos esse espírito precisa desenvolver. Um levantamento de recursos disponíveis, as possibilidades, as necessidades, que podem ser muitas. Porém, dificilmente vai se realizar um aprendizado correto se forem estabelecidas metas muito diversificadas. Então, o espírito reencarnante tem um foco para a sua vida, para a sua existência, na sua próxima reencarnação. Alguns espíritos entram na reencarnação de maneira compulsória, por falta absoluta de condições de participação ativa no processo desse planejamento, desse projeto. É o caso, por exemplo, dos suicídios extremamente violentos. O espírito não tem nenhuma condição de participar nesse projeto. Já as pessoas que têm uma linha de conduta ao longo de vidas anteriores, uma linha de conduta correta, equilibrada, harmoniosa, terão condições de participar no seu próprio projeto reencarnatório. Portanto, quanto maior a nossa evolução, maior a nossa participação nos nossos projetos reencarnatórios futuros.
Existem situações que estamos predestinados a viver. Exemplo, um assalto. Se somos predestinados, fazer oração vai mudar a situação?
Veja, não existe fatalismo na nossa existência, não é? Existem compromissos com as leis divinas, né? Os problemas sociais, eles são resultantes da natureza moral da nossa humanidade. Eu gostaria de fazer uma menção a uma orientação que nós demos aqui no horário anterior, que tivemos uma pergunta mais ou menos parecida com essa, com relação à vivência de violências e tudo mais. Então, sempre o que nós todos fazemos aqui, expositores aqui do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, é recomendar que nós precisamos estudar e meditar profundamente as obras da codificação espírita para que nós possamos entender o momento que nós estamos vivendo, né? Se nós não estudarmos profundamente, se não fizermos uma imersão intelectual e moral sobre as obras da codificação, nós não vamos entender o que está se passando no mundo, e nem ao nosso lado, e nem conosco. Então, os livros, Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, e acresça-se a isso o livro Que é o Espiritismo, escrito de próprio punho pelo Allan Kardec, e o livro Obras Póstumas, que é a coletânea do seu pensamento feita pelos companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e publicado depois num livro chamado Obras Póstumas, são um manancial de respostas para nós com relação a tudo aquilo que diga respeito à nossa vida no momento que nós estamos atravessando. Então, só para nós termos uma pequena ideia dessas respostas, olha só. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a definição do plano evolutivo onde nós vivemos, o planeta Terra. Nós vivemos num planeta onde há predominância do mal. Predominância do mal. Segundo, no Livro dos Espíritos, na questão número 100, existe uma escala espírita. O que está explicando ali? Que todos nós, habitantes do planeta Terra, nós somos ainda espíritos imperfeitos, com tendências para o mal. Na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, chamado Os Tempos São Chegados, ali nós temos a explicação daquilo que se convencionou chamar de período de transição. Então, o que é transição? É a passagem do processo de conscientização do mal em nós para o processo de conscientização do bem que nos cabe ser e fazer. Isso é transição, né? Transição também é aquele momento em que nós estamos herdando, aí eu já faço a menção ao Livro dos Espíritos, no capítulo Pluralidade das Existências, de que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Uma coisa que a gente sempre diz aqui é o seguinte, para que a gente saiba quem nós fomos, né? E quem nós somos os herdeiros do passado. Muito bem, que passado? Abramos um livro de história, lá nós vamos saber quem nós fomos. Né? Que sementes plantamos lá atrás e que frutos que estamos colhendo no momento atual, né? Portanto, tudo que nós estamos vivendo no mundo, seja no Brasil ou fora do Brasil, é consequência das sementes que plantamos lá atrás, né? Sejam boas sementes ou más sementes. Os bons espíritos, apesar disso, estão ao nosso lado para que nós possamos passar por todos esses momentos com fé e com esperança e com confiança. Nós somos espíritas, mas somos cristãos também. Então, nós estamos vivendo essa semana que é considerada a Semana Santa. Né? A Semana Santa por quê? Porque nos relembra o sacrifício que Jesus fez para nos ensinar, para nos trazer ensinamentos elevados, né? Mas nós não compreendemos Jesus. Jesus foi crucificado pela nossa ignorância. E tanto foi assim que Jesus, do alto da cruz, reconhece a nossa ignorância e pede ao Pai que perdoe, né? Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Será que hoje nós sabemos o que fazemos? Né? Fica aqui a pergunta. Contudo, Jesus volta da morte para dizer para nós que a morte não existe, que a vida continua. E diz mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, se nós não seguirmos esse caminho, nós vamos continuar colhendo as más sementes que nós plantamos lá atrás. Nós precisamos mudar. Mudar a nossa maneira, a nossa visão de mundo, a consistência da nossa vida aqui na Terra nesse instante, para que a gente, nesse momento, para que a gente possa viver melhor conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, e cumprindo os compromissos da forma mais adequada possível com os nossos desafetos.
Sobre suicidas, fiquei com uma dúvida. Existe o suicida indireto, o ex-suicida indireto? Exemplo, um ex-fumante, um diabético que não se cuida, etc.
Tudo que nós fazemos com o nosso corpo traz consequências. Se nós temos uma má alimentação, se nós não cuidamos da higiene corporal, se nós temos uma vida desregrada, seja sobre que aspecto mencionado, se nós somos viciados em cigarro, em álcool, em drogas, o que seja, tudo isso vai calando fundo no nosso corpo físico e também vai causando lesões no perispírito. O que que acontece? Essas lesões no corpo e no perispírito poderão ocasionar enfermidades de longo curso, tanto nesta encarnação quanto na próxima encarnação. Então, essas lesões, elas ficam fixadas no corpo fisiológico, mas também no perispírito. Então, se nós não cuidamos da nossa saúde, como é que nós queremos estar bem? Né? Aliás, a medicina, todas as pessoas, hoje aparecem na TV falando sobre fazer exercícios, cuidar da própria alimentação, etc. Nós temos que fazer tudo isso, mas, acima de tudo, não temos que seguir nenhum tipo de propaganda que induza ao desenvolvimento de viciações como o álcool, por exemplo, a cerveja, chopes, etc., que são indutores de enfermidades físicas e de lesões no perispírito. Há necessidade de a gente se conscientizar isso. O corpo nos foi dado como uma dádiva. Nós temos uma responsabilidade com relação a ele. Então, se nós não cuidamos bem dele, nós vamos sofrer as consequências em nós mesmos, seja através das enfermidades, dos mal-estares, da inadaptação, as depressões que surgem por conta desse mal cuidado, desse maltrato com o corpo, né? Tudo isso é decorrente da nossa má educação com relação aos cuidados que a gente tem que reservar para o nosso corpo físico.
Qual a diferença entre crianças índigo e criança cristal? Como identificá-las? Como educá-las? Qual o objetivo da vinda dessas crianças ao planeta?
Bem, eu poderia dizer que este é um grande problema que nós estamos vivendo atualmente. Nós, enquanto movimento espírita, enquanto dirigentes, expositores de casa espírita, trabalhadores de casa espírita, porque foi uma ideia enxertada, né, infelizmente, e que está criando aí um certo alarme com relação à definição do que seja uma criança hiperativa. Uma criança hiperativa é definida por uma seita norte-americana como sendo uma criança dotada de uma aura azul ou de uma aura branca. A definição de caráter dessas crianças, segundo essa seita, é alarmante também, porque diz o seguinte, que esses espíritos são irracíveis, autoritários e, quando contrariados, podem matar familiares e colegas e professores de escola. Portanto, este é o conceito de sobrevivência que eles trazem consigo. E, portanto, eles têm que ser acatados, respeitados e levados em consideração. Nós perguntamos, isso é conceito de sobrevivência? Não, não é. Né? Não é. Muito bem, de onde que surge isso? Essa história é uma história antiga, surgiu desde o ano de 1999 nos Estados Unidos, desenvolvida por uma seita norte-americana, conforme nós já dissemos. A pesquisa que foi feita para dar essa resposta, ela é muito vasta. Ela está lá na íntegra, no site Filosofia Espírita, Encantamento e Caminho, na data de agosto de 2012. Quem quiser entrar no site e ver toda a pesquisa, ela está lá. Mas para resumir, porque nós não temos muito tempo, é o seguinte, cientificamente, essa teoria, porque já que ela tomou vulto, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, nos centros espíritas, né, nos centros espíritas, não no nosso, né, embora tenha algumas pessoas que simpatizam com essa ideia, mas é, para que a gente possa entender o seguinte, essa ideia não tem nenhum embasamento científico, não tem nenhum embasamento pedagógico, mais especificamente nas áreas de medicina neurológica, da pedagogia, da psicologia oficiais, né? O que é alarmante, igualmente, nós já dissemos, é que algumas pessoas dentro de casas espíritas no Brasil estão adotando esse conceito para orientar pais de filhos hiperativos, né? Dizendo, não, ele é assim porque ela é uma criança índigo, ele é assado porque é uma criança cristal, né? Por força da influência nefasta, também nefasta, do livro e do discurso de um médium muito famoso no movimento espírita, né, que infelizmente adotou essa ideia infeliz dessa seita norte-americana. Agora, dois esclarecimentos que a gente precisa fazer, por isso que nós dissemos desde o início, é que é um esclarecimento definitivo. Os espíritas não podem se deixar envolver de forma ingênua por essa aberração, né, por duas razões. A primeira, os médiuns são falíveis, né? Então, a gente tem que partir do princípio de que os médiuns são falíveis, né? Porque todos estão sujeitos a influências, todos nós estamos sujeitos a influências negativas. Todos nós estamos sujeitos. Então, quando um médium diz alguma coisa, a palavra do médium deve ser passada por um crivo de razão também. Por mais famoso que ele seja, por mais que a sua obra seja respeitada, e a obra desse médium é respeitada, ele continua tendo uma obra fantástica, não é? Os livros que ele psicografou, ajudou a psicografar e que compõem o composto mediúnico nosso, espírita, são livros maravilhosos, mas esse livro em especial, não. Né? E uma outra coisa que nós precisamos entender também é que nós estamos vivendo o momento dos falsos profetas. Né? Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 21, que fala sobre os falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Olha lá a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas, porque virão muitos e se levantarão em meu nome. Vede, não vos enganeis. E aí ele diz, ele completa mais um pouco, dizendo, se alguém vos disser aqui, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e maravilhas tais, que se for possível, até os escolhidos se enganariam. Então, até aqueles que buscam o caminho correto podem se enganar, né? Enganar-se é humano, mas nós temos que voltar sempre em reconhecendo esse erro, voltar a acertar. Esse capítulo também é esclarecedor quando ele fala sobre a missão dos médiuns, o prodígio dos falsos médiuns. Não acrediteis em todos os espíritos. Os falsos profetas, os falsos espíritos da erraticidade do mundo espiritual. Então, se nós não acreditamos na palavra de pessoas encarnadas, que nós duvidamos do caráter, da lisura do caráter, como é que nós vamos acreditar em qualquer espírito que se manifeste? Né? A Ângela falou aqui da necessidade da educação da mediunidade. A educação mediúnica, ela está embasada no reconhecimento do nosso papel enquanto médiuns. O que, que recebemos nas mãos? Qual a responsabilidade que o médium tem quando passa isso para um público imenso? Né? Então, olha a ressonância que isso pode causar. Não é verdade? Então, se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, Ele deu um caminho de coerência, um caminho de equilíbrio, de harmonia, de sustentação, de um bom conhecimento, de uma boa vivência. E o Espiritismo reproduz isso de uma forma fidelíssima aos princípios elaborados e vividos por Jesus. Então, nós não podemos nos enganar por mecanismos que visam deturpar o Espiritismo, quais sejam crianças índigo, criança cristal, autoajuda, lei de atração e vai por aí afora. Porque são tantos hoje que não dá nem para a gente numerar, não dá tempo. Mas o Espiritismo é uma coisa só, é uma doutrina codificada por Allan Kardec, por conta da orientação do próprio Jesus de Nazaré. Os espíritos cristãos queridos estiveram e estão sempre ao nosso lado para nos sustentar, para nos dar força, para que a gente possa aprender a caminhar nesse momento difícil que nós estamos vivendo agora, com força, com coragem, com esperança no coração. Não vamos dar mais ouvidos a essas coisas.